Um, dois, três e... já! Fala, Frila! Vai começar a meia hora mais valiosa do seu dia, o podcast do CarreiraSolo.org, do Rio de Janeiro, sempre contando uma boa história, Mauro Amaral.
São Paulo, Carol Vinhamaru.
E também do Rio de Janeiro, Cristiano Web.
É isso aí, nos reunimos hoje para desvendar um tema muito delicado na vida de qualquer profissional freelancer, a liberdade criativa. Até onde a gente pode abrir mão, até onde a gente vai defender nossos trabalhos, como que deve ser o comportamento frente a limitações, a contratos, a clientes que mudam, briefings, enfim. Um pouco dessa discussão aí vai se desenrolar na próxima meia hora com uns insights bem interessantes para a sua carreira. É só isso que a gente faz na abertura?
É.
Não, não é.
Ah, não. Facebook, Twitter,
não, é, não,
não sei
é.
O quê.
Isso. Cristiano?
O que que...
A gente está no Facebook, mano?
Ô, cachaça maldita. Ei. De manhã cedo é um problema. No Facebook nós estamos em facebook.com/falafrila.
E Carol, tuiteira de marca maior, só que não. Onde nós estamos lá?
twitter.com/falafrila ou como o pessoal costuma chamar, @falafrila.
Bom, mas antes de cair no nosso tema, vamos dar uma olhada aí no que pintou de interessante na última semana, além do Papa Argentino, meu Deus do céu, só falta ganharem a Copa. Vamos lá, Carol Vinhamaru, que tá...
frenética pra dar
tá
uma
frenética,
dica, né?
Tá frenética, quer dar a dica desde quando eu falei, gravando...
É verdade, gente, é porque realmente a dica é quente. Eu descobri só hoje, não sei se isso é notícia velha para o pessoal ou não, mas enfim. Como se fosse uma... Ele se diz que é uma rede social, mas é mentira. É um grande repositório de recursos para professores. Está todo em inglês, é o TES, é TES.co.uk, aquele UK. Com sem o M no final, né? Da Inglaterra.
Reino Unido.
Enfim... do Reino Unido, tem toda a razão, do Reino Unido, e tem milhares e milhares, acho que é tipo assim, mais de 500 mil, mais de meio milhão de apresentações prontas sobre todos os temas que você pode imaginar, organizadas por faixa etária, assunto.
Eita.
E tal. Tá
é
muito
assim tão
bem
segmentado?
Feito. Tá realmente muito bem feito, e são PowerPoints em inglês, mas que não estão protegidos, então você pode entrar e traduzir numa boa, e é para poder usar para apresentação e tal, então assim, tá realmente muito rico, eu acho que é uma dica quente. A outra dica que eu queria dar não é tão quente assim, nem tão nova, mas ainda assim vale, é do livro Ponto e Linha sobre Plano, do Kandinsky. Do próprio artista, do próprio pintor Kandinsky, em que ele fala de composição, de várias coisas e tal. O livro, às vezes, fica meio cansativo, mas ainda assim vale a pena para quem está querendo estudar isso. Então, eu, por recomendação de um professor da Belas Artes, comprei o livro Escrito de Artistas, anos 60 e 70, organização da Glória Ferreira e da Cecília Cotrim, editora Zahar. Ele traz uma série de depoimentos, como, enfim, o nome sugere, de artistas que foram muito importantes e que meio que transformaram a arte no que a gente hoje chama de arte contemporânea. E ajuda muito a entender um pouco do que acontece hoje, a partir do depoimento, muitas vezes em primeira pessoa, dos próprios artistas. Alguns deles são a partir de historiadores, mas a maioria é primeira pessoa. Então é bem interessante porque você consegue entender o pensamento do cara, o que que levou ele a fazer aquilo. Enfim, tem muitos, muitos artistas, vale a pena dar uma olhada. Eu não sei quanto custa o livro porque eu ganhei de presente, mas não deve ser muito barato não. Mas vale a pena dar uma olhada, nem que seja dar aquela folheada básica na livraria, sabe? Os textos são curtos, fáceis de ler, vale muito a pena. Escritos de Artistas, anos 60 e 70, editora Zahar, organização de Glória Ferreira e Cecília Cotrim.
Cristiano, notícias aí, você que é um homem frenético do Buffer, que tá sempre com tweetadas interessantes e antenadas, diga lá.
A notícia é quente, porque a notícia saiu não tem nem 6 horas, foi ontem à noite, a notícia, a trágica notícia de que o Google Reader vai ser descontinuado.
O quê? Eu não sabia disso.
Você dorme cedo, né? É, meu amigo, vai ser descontinuado a partir do dia 1º de julho de 2013.
Ele vai para onde? Pro Google Plus?
A ideia é essa, que a gente tá levantando essa informação. Eu tenho alguns amigos que acompanham a fundo os profissionais do Google Plus. A tendência é ele substituir o antigo Google Buzz, que existia aquela troca de informação de feeds entre usuários, o que era bastante legal. Isso fez com que eu passasse a seguir outros feeds interessantes, justamente por indicações de amigos e tal. Eu espero que isso aconteça, mas até lá, enquanto o Google não se manifesta, eu estou testando o feedly.com, feed, né, feed mesmo, e ly.com, e um outro, que é o, deixa eu olhar aqui, é o The Old Reader, também.com. Ambos, assim, não chegam nem aos pés do Google Reader como ferramenta de leitor de feed. Tem uma série de restrições, mas eu estou tendendo mais ao Feedly. Só que uma das coisas básicas é não aceitar atalho de teclado. Então, assim, para produção de leitura massificada como a minha, que eu tenho quase 300 feeds, canais de feed para ler, é meio complexo ficar só clicando no mouse. E isso impactou justamente porque essa semana eu ia fazer um vídeo tutorial, não vídeo.
Vídeo tutorial em vídeo.
Um vídeo tutorial explicando como é que eu fazia a leitura e a marcação disso para ser publicado automaticamente no Twitter, entende? Ou num leitor de feed tipo Read Later, né? E agora eu vou fazer teste com esses leitores e tentar explicar qual é a melhor forma de utilizar.
Lembrando que o Cristiano está sempre trazendo artigos e vídeos tutoriais em vídeo sobre produtividade lá no carreirasolo.org, né? Já tem,
né?
Vários. Não, lançamos a marca. Tem vários lá, recomendo a leitura de todos. É muito bacana. Eu uso um add-on pro Chrome. Eu acho que é esse que você está falando também, que fica aqui no cantinho.
Isso,
que ele até identifica.
Isso mesmo, isso.
Eu já estou migrando para ele, porque aí eu consegui manter, sei lá, uns 20 ou 30 sites, que são a fonte das fontes mesmo, e fico ali. Eu queria trazer outra notícia, que foi a reunião do Mr. Obama com grandes CEOs, que rolou ontem sendo dia 13 de março de 2013, sobre cyberataque, né? Alguns dizem que a Terceira Guerra Mundial até já começou, que a China cai dentro atacando e derrubando várias empresas americanas, a gente não fica sabendo, obviamente. The New York Times foi invadido em fevereiro, o Washington Post... E ele se reuniu com esses CEOs para discutir como é que eles vão enfrentar esse tipo de ataque, né? Então, assim, é bom a gente ficar atento, que deve ter um desdobramento aí interessante no que se refere à tão limitada liberdade que pode acontecer, já que o tema hoje do programa é liberdade criativa. Essa liberdade da internet e tal, ela anda constantemente ameaçada. Quem está atento aí à tendência das notícias percebe que tem aí um burburinho ao redor dessa liberdade aí. Os ataques são sinistros, assim, porque são coisas inimagináveis. O cara pode parar, por exemplo, o sistema de resfriamento de uma usina nuclear. Ponto. Né? Nesse nível. Então, tá linkado aí a notícia, vale ficar atento nos desdobramentos disso, o que, que pode representar pra gente aqui que vive numa espécie de segundo caderno da internet. Hoje aqui na minha hora mais valiosa do seu dia, é para iniciar uma discussão ao redor de um tema bem, embora seja conceitual, bem cotidiano de todo mundo que trabalha com produção criativa. E basicamente é até onde você vai conseguir chegar ou vai conseguir defender a sua liberdade de criação nos projetos que você participa. É assim, é um mito bem grande de quem chega ao mercado, ou até de algumas pessoas que já têm alguma experiência, achar que terão liberdade eterna, que são autorais ao extremo, e que o cliente nunca tem o direito de colocar o dedo nesse roteiro, nessa ilustração, nesse logo maravilhoso que eu criei, pois eu fiz 4 anos de FAAP e sou um gênio da raça. Realmente não é assim, o mercado é absolutamente mais dinâmico nesse sentido e tem sim alguma ingerência sobre o seu trabalho criativo. Então basicamente é essa a apresentação do tema e a gente vai, claro, discutir aqui num clima mesmo de bate-papo até que ponto isso vale. E claro que os dedos todos vão aprontar para a artista do grupo agora perguntando: Carol, até onde você vai pela sua liberdade criativa?
Cara, eu acho assim, a primeira pergunta não é até onde eu vou, é se eu consigo a cada job, a cada trabalho, definir para mim o que né, dentro daquele trabalho eu não abro mão, o que aquilo realmente é importante. Porque a gente faz, por exemplo, sei lá, ilustra um livro e vai ter muitas coisas que são flexíveis, né? Porque sempre tem. Então, sei lá, por exemplo, eu ilustrei agora, entreguei tem um mês mais ou menos, um livro infantil de um peixinho, tá? Aí, na primeira ilustração que eu fiz do peixinho, aquarela, eu mandei o peixinho e tal, não sei o que, o autor viu. E o autor respondeu, falou assim: ah, eu gostaria que a boca do peixinho tivesse mais marcada. Falei, claro, perfeitamente, não tem problema nenhum. Não era algo que fosse relevante, não era o cerne, não era o centro daquilo que era importante para mim. O que era importante para mim naquela ilustração específica? Era o jogo de fluidez da aquarela com o tema. Tá? Então isso para mim era importante e isso eu não abriria mão. Se o autor chegasse para mim, por exemplo, e falasse assim: ah, eu gostaria que tivesse mais contraste, eu falaria: eu sinto muito, procure outro ilustrador, né? Porque não é a minha proposta. Né?
Então quando você concebe uma entrega sua, você já tem identificado ali onde está realmente a sua contribuição. É isso que eu estou entendendo,
sim,
né?
Sim, sim. E aí dessa contribuição eu não abro mão, aí respondendo a sua pergunta, eu vou até o ponto de perder o trabalho.
Eita ferro!
Não, vou mesmo. Assim,
abre mão mesmo.
Abro mão mesmo. Falo assim: ok, isso eu não vou fazer, eu sinto muito. Compreendo perfeitamente que o cara tem uma outra necessidade, mas se a outra necessidade deles vai de absoluto contrário ao que eu estou propondo, então eu acho que de repente eu não sou profissional para esse trabalho. Existem outros, procure outro. Tá? Assim, agora, se não é uma coisa dessas nevrálgicas, né, dessas centrais que são importantes para mim, aí por outro lado eu sou bem tranquila, sabe? Claro, perfeitamente, faço, não tenho estresse com isso, sabe?
O quê? Um peixe com 3 olhos? Vamos, tudo bem.
Cara, ok, entendeu? Se não é importante para mim, não é importante, ponto.
Entendo, mas essa... vou chamar de maturidade, identificar aquilo que é fundamental no trabalho, ela vem com uma experiência, né? Você, num primeiro momento, talvez você vá tender a querer defender cada escama desse peixe, né? Se você fosse o primeiro job, né?
Sim, sim, com certeza. E a gente vê muito isso no pessoal que tá começando, realmente, assim, sabe? Não, porque é o meu trabalho, é a minha autoria, é isso, não sei o quê. Meu, não é. Sinto muito, não é. Assim, não existe trabalho criativo, por mais autoral que seja, ilustração, por exemplo, é um trabalho bastante autoral, que seja solitário. Então, assim, é sempre um trabalho de grupo.
Basta dizer que quando você dá uma olhadinha na teoria cinematográfica, por exemplo, tem uma corrente tal que diz que o filme, aliás, qualquer obra de arte, ela sai 50% pronta, né? É. Na verdade, o objeto, né, a pessoa, não o objeto, o usufruidor daquela obra vai completar com as suas interpretações os outros 50%. Então, a criação, o mito da criação solitária é ainda mais exacerbado quando você está numa estrutura comercial como a nossa, né?
Não, sem dúvida, mas eu não estava nem falando da questão do fruidor na equação, não, porque isso vale para todo mundo, né? Assim, eu tô falando assim, em termos de construção do objeto, do produto final, propriamente dito, tá? Assim, por exemplo, um livro, que é minha praia, né? Assim, livro é um trabalho necessariamente de equipe. O cara da gráfica pode ferrar com a sua ilustração se você não fizer, entendeu? Se você não manda de acordo com o que ele pede, assim, o seu trabalho vai pro lixo. Eu já tive trabalhos destruídos por gráfica ruim. Destruídos. Você fala assim, eu gostaria de tirar o meu nome disso. Sabe? De dar vontade de chorar. Livro, então. Editor. Designer do livro. O designer editorial, ele vai dar um enquadramento que não necessariamente é aquilo que você pensou. E ok, tá tudo bem, sabe? Ele tem motivos pra estar fazendo aquilo.
Não, sem contar as limitações técnicas mesmo, né?
Claro!
Um grande abraço aí pra Carol Rivello. Essa semana, né, Cristiano? A gente recebeu uma arte dela, a gente teve que adaptar. Porque quando você vai trabalhar com e-mail marketing, por exemplo, tem algumas limitações nas ferramentas.
Algumas e tal. Não, milhões.
Muitas, né? É um suporte bem complicado de se trabalhar. Tá aí o Cristiano, que não me deixa mentir, que tá meio que se especializando nisso. Mas realmente a gente teve que adaptar, abrir mão de alguns... Espero que não tenha sido o contraste do peixe dela, tá? Tenha sido só a boquinha do peixe. E a gente teve que realmente adaptar para poder fazer, alcançar, em última análise, o resumo, o objetivo daquela peça, que era fornecer uma ferramenta rápida pra gente lá na Dogbox poder comunicar aos clientes algumas coisas. Cristiano, no extremo oposto, já a Carol tem essa pegada mais artística, você labuta mais como eu, no lado bem comercial, processual da coisa mesmo, a gente está mais sujeito a essas limitações, né? Mas como é que você lida com isso, no tolimento aí da sua liberdade criativa e até onde você luta para sustentá-lo?
Eu tenho uma frase típica para quem me contrata logo de cara, que é para estilo Jack Bauer, pé na porta, soco na cara logo. Eu já falo assim, eu sou pago para te desobedecer. Quem manda para mim é o usuário. Então, assim, claro que quando eu falo isso é mais para o cliente ter uma ideia do que existe milhões de limitações, como a gente citou a peça da Carol Rivello, um e-mail marketing, mas não é nem por mim, é pela limitação das próprias plataformas, das ferramentas, né? Se eu faço um site, ele tem que rodar bonito em todos os browsers possíveis e imagináveis, todos os sistemas operacionais. Agora ainda tem a questão do mobile, que cada dia tem mais e mais resoluções diferentes. Então, assim, a limitação não é por mim, né? Não é de mim, da minha parte. É mais aonde é que essa peça vai ficar. E normalmente eu não abro mão daquela informação, seja ele um conteúdo de texto, uma imagem, um vídeo, qualquer coisa que seja que vá rodar numa página, que ele não atinja os seus objetivos finais para o usuário. Então, assim, eu gosto dessa coisa da criação, mas meu foco da criação é todo voltado para isso. Só que, claro, eu gosto de ter alguma liberdade autoral para que o cara, quando olha uma peça, né, sem ser o meu cliente, que ele fala, bom, aqui tem um estilo Cristiano Web de ser, tem essa característica. Mas eu não tenho muita preocupação sobre o meu gosto, mesmo porque o meu gosto está muito atrelado, né? Eu acho que eu criei este jeito de criar muito atrelado ao resultado final com o usuário. Nem é muito a questão do cliente em si que me contrata, mas muito focado no usuário. Mas assim como a Carol, assim, tem coisas que eu não abro mão, entende? Tem coisas que eu chego e falo pro cliente que é inegociável, sabe? Tem muitas situações, e aí, assim, tem uma lista gigante, não dá nem para lembrar uma ou outra coisa pontual. Mas como a gente traça um briefing muito centrado, uma das coisas que normalmente acontece com design voltado para a web é o cliente desobedecer o próprio briefing que a gente traçou, entende? Chega num determinado momento da produção e da criação, ele não contemplar aquilo que ele mesmo já tinha estabelecido como regra. E isso, assim, não abro mão também. A não ser que ele fira completamente o briefing e aí tem que rever todo o processo.
Então, lançando uma polêmica aqui, já que vocês dizem que eu nunca falo, né, só pergunto. Eu tenho, por exemplo, aqui coordenando a equipe e tal, e eu mesmo produzindo, esse ano eu tô produzindo mais, peguei mais coisa para produzir, para dar alguns direcionamentos aqui internamente, né, quando tem conteúdo. Tem alguns tipos de pauta, por exemplo, que esbarram naquelas questões médicas, por exemplo, quando você trata de suplementos alimentares, vitaminas e tal. Eu tenho várias reservas em produzir isso, já noticei para cliente, já deixei claro que eu vou até um ponto quase que promocional. Eu jamais posso dizer, tome isso que você ficará fortão. Entendeu? Até porque, por contrato, todas as sanções legais e problemas de plágio ou má utilização da pesquisa recaem sobre a gente aqui. Então, assim, a liberdade criativa passa por você entender que obedecer um briefing cegamente pode causar problemas para seu, vamos chamar, portfólio, e podemos dizer também para a marca, para tua marca, né? Para a empresa que você está criando.
Para o teu próprio negócio.
Agora, vocês dois estão falando uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, e que talvez o pessoal que está começando não tenha essa noção, de que normalmente, pela minha experiência, isso sempre valeu, se você, por um lado, abre mão de algumas coisas, na hora em que você chega e fala, não, isso eu não abro mão, o cliente entende. Ele sabe que aquilo é um ponto realmente importante. Você não está falando de picuinha porque, ah, não, eu não abro mão de nada, eu sou mais cheiroso.
Mas depende dos argumentos. O que eu sinto muito no mercado, Carol, principalmente dos mais inexperientes, é justificar o porquê que ele não abre mão disso.
Sim, claro.
Né? Eu vejo muita gente, ah, porque é legal, porque é maneiro, porque eu gosto dessa cor. Eu, por exemplo, odeio verde, odeio, é uma cor que eu detesto. E teve um ano que eu desenhei 4 sites verde. Foi quase
praticamente... Inclusive Carreira Sora.
Carreira Sora. Eu, quando comecei a falar... eu fiz site verde. Eu detesto verde.
Cara, então, eu adoro verde.
Não é
questão
minha.
Meu armário é cheio de coisa verde.
E não é opção minha. Ele tem um objetivo, né? Uhum. Por exemplo, no Carreira Sora, tinha uma justificativa forte pra fazer verde. Porque
eu gosto.
A questão de germinar ideias, germinar conceitos, trabalhos e tal, tem tudo a ver com planta, que tem tudo a ver com verde, e aí fechamos o conceito. Agora, imagine se eu fosse o que a maioria do que eu vejo dos iniciantes. Não, eu não gosto de verde. Pô, isso comercialmente, como é que você vai argumentar com um cliente que você não gosta de verde e acabou o ponto final? Ok, eu tô sendo simplista nesse argumento, mas é isso, né? Em geral, os caras não conseguem dar bons argumentos por que optam por essa ou aquela situação.
É verdade, eu vou inclusive pegar o mesmo exemplo do site verde. Na época em que eu trabalhava com isso, eu tive um cliente, um importador de queijos e vinhos. E na área de queijos do cara, ele queria porque queria botar o site inteiro verde musgo com cinza. Aí eu virei pra ele e falei assim, olha, assim, na verdade o site é seu, você pode agora o que você quiser, mas você não acha que verde musgo e cinza pra uma coisa de queijo não vai parecer que tá estragado?
E você é queijo suíço, né? Virou queijo roquefó da noite pro dia, né? Só por causa
dessa... Na boa, né? Assim, cara, para e pensa assim, você tem razão. Aí, ok, tá legal, mas, né, assim, não foi porque, eu não gosto de verde musgo, aliás, por acaso eu até gosto, acho uma cor elegante, mas ali não cabe, né?
E quando o contrato pede para você fazer determinado tipo de coisa e você não tem como fugir? Como é que a gente defende a nossa liberdade criativa nesse aspecto?
Em primeiro lugar, eu, por exemplo, um contrato vagabundo desses.
Não, porque às vezes eu dei o exemplo agora daquele tipo de contrato que eu falei, que a gente tem com alguns clientes aqui, sobre responsabilidade. Começa assim, você tem responsabilidade autoral para aquela pesquisa, ok. Porém, entra uma nova categoria de produtos que você não concorda um pouco, sabe? Vamos supor, não chega a esse extremo. Vamos supor se fosse cigarro, vai. E você tem que vender aquilo. Publicitário tem muito isso, né? Aqueles, pelo menos, que têm consciência. E aí, como é que fica essa história?
É, porque assim, a liberdade criativa, ela é baseada em referências. Se você entende que uma peça que tenha cigarro é uma coisa que você não vê como boa referência, eu acho que isso vai tolir de qualquer jeito. Por mais que... Porque assim, a gente também tem limitação. A gente pode... Nós somos profissionais, a gente trabalha com as... Por exemplo, uma cor que eu não gosto, que é verde, mas eu entendo que faz parte de vários tipos de projeto, mas certas situações você não consegue passar por cima disso. Né? Se chegasse um produto aqui voltado para cigarro, eu pensaria 2, 3, 4, 5 vezes antes de aceitar sequer o contrato.
Eu acho que é uma questão realmente de você saber, novamente, o que é importante para você.
Concordo.
É, eu tive uma proposta de cliente, eu não cheguei a pegar justamente por não concordar, um cara muçulmano desses radicais. E eu falei assim, cara, não posso aceitar. Assim, os muçulmanos... É, desses radicais, eu não estou generalizando, eu sei que existem pessoas que não são assim, mas enfim.
Vamos só ressaltar que a maioria normalmente não é radical.
A maioria,
né?
Não é, pois é.
Principalmente assim, no se tratando de Alcorão, que é um livro muito mais... É... Posso estar pecando aqui com alguma questão teológica, tá, pessoal que está ouvindo, mas pelo que eu lembro, ele é muito menos dogmático e mais filosófico do que a Bíblia, por exemplo.
Ele é conceitual.
Ele é muito mais conceitual e aberto a diferenças, enfim. Mas é fundamentalista em qualquer coisa.
Pois é, quer dizer,
ele realmente acredita pessoa... que vai encontrar com 28 virgens se for um mártir.
Essa pessoa em específico era um fundamentalista radical, enfim, quer dizer, então eu tinha problemas muito sérios filosóficos com a existência do cara. Nem a postura dele, assim, o fato dele existir já me incomodava, entendeu? Então, assim...
A Carol chegou assim, abriu o cinto. O que você faz se juntar esses dois fiozinhos aqui? Explode aí!
Então, assim, eu tenho problemas muito sérios com isso. E, novamente, deixando bem claro para os ouvintes, eu não estou generalizando. Tá, ok, eu estou falando dessa pessoa em específico que era um dogmático radical. E aí eu não aceitei, o trabalho era bem pago, era assim, sabe? Mas eu não aceitei por causa do cliente. Eu falei, eu me recuso a trabalhar para essa pessoa.
Então a sua liberdade de criação pode partir por você optar por não criar para determinado tipo de cliente também, né? É um grande direcionamento aí.
É igual aquela questão do fazer um site pornô, por exemplo. Né? A gente já levantou essa bola algumas vezes internamente.
Eu faria na boa.
Para gravar esse tipo de programa. Esse programa proibidão nunca acontece.
É porque ninguém que fez se manifesta, né, cara? Eu já lancei vários e-mails, vários posts. E aí, quem já fez? Ninguém se manifesta.
Mas é isso, porque mexe com um dogma, né, mega boboca da sociedade que não... Existe um público pra isso. Pô, se existe um público, tem que ter profissional pra criar um site pra esse público, pô.
É o maior público. É. Não é que existe um público.
Desde que o mundo é mundo, inclusive.
E aí, assim... não, eu adoro na minha época, né? Não, porque na minha época não tinha essa pouca vergonha.
Não.
Meu Deus do céu.
Mas aí fica a pergunta, você faria ou não faria, entende? Pra mim, né? Isso, dependendo do tipo de profissional, isso pode bater diretamente. Vamos supor, existem designers que são cristãos que jamais pegariam esse tipo de projeto. E aí o cara, esse é o limite dele, entende? Eu fico me imaginando ele desenhando o site. Ai, meu Deus, isso não tá certo, isso não tá certo. Deixa eu parar com esse layout.
E criança passando, né? Pai, por que o Pato Donald tá indo? Não, é só pra marcar aqui o layout.
Ai, Pato Donald é ótimo.
Na real, a pergunta não é até onde você vai com a sua liberdade criativa, ou por ela, né? A pergunta é, o que é importante pra você? Né? E aí, assim, isso é importante, ponto final. Não abra mão do que você acredita. Mesmo...
É porque as pessoas acabam não se traçando, né, Carol?
Pois é.
Tipo assim, não, ele não cria um perfil próprio. Ele não. O cara meio que vai fazendo sem se preocupar muito com isso. Aí quando ele encontra uma situação, aí que ele pensa nesse limite, nesse limiar.
Pois é, mas assim.
É fundamental isso que você tá falando.
Eu acho que assim, você tem que saber exatamente o que é importante pra você e relaxar com o resto. Sabe? Porque, assim, também entender que existem outros profissionais envolvidos nessa equação. Inclusive, o seu cliente é quem melhor conhece o negócio dele, né? Por definição. Ele não conhece o seu, mas o dele ele conhece.
Aí, né? É que tá. É, o fato dele não conhecer o seu, vamos supor, o cara, ele tem um determinado produto, ele vende bem, mas na hora de pensar como site, ele não tem a menor ideia, ele fica mega inseguro. Então, assim, é fundamental que a gente abra certas concessões para entendimento dele, para ele poder avaliar aquilo de uma forma positiva ou negativa.
Claro, mas
ele ter condição de avaliar.
Exatamente. E mais ainda, quer dizer, assim, você também entender que, de repente, você pode estar fazendo alguma coisa que fere algo do outro. né? Então, assim, vamos supor, sei lá...
Afinal, ninguém aqui é perfeito, né?
É claro, não, ele não é perfeito e não é onisciente, né? Quer dizer, assim, você pode, de repente pode estar, sei lá, colocou um ângulo do catálogo de parafusos do cara, entendeu? Que não pode porque, sei lá, entendeu? Vai confundir...
Que criou um logotipo uma vez que era carbono, era cadeia de carbono. Aí eu fiz uma pesquisa, desenhei e aí fiz uma cadeia de proteína.
Pois é.
Isso... Ficou mais bonito do que a de carbono, mas não, tá, não tinha a ver.
Eu não abro mão, por exemplo, de contar uma boa história. Acho que pra mim, a minha função enquanto empresa, enquanto autor, enquanto curador, é encontrar bons assuntos e traduzi-los na linguagem do meu público. Seja ele meu público pessoal, que já lê as coisas que eu publico há um tempo, ou meus clientes. Então, pra mim, eu não abro mão de contar uma boa história. Se a história não tá legal, ela tem que ser recontada, tem que aumentar um ponto nesse conto, né? E você, Cristiano?
Eu não abro mão do meu usuário entrar numa peça minha e não encontrar aquilo que ele foi buscar. Isso para mim, assim, já houve situações em que eu tive que refazer algumas peças justamente por testes, análises estatísticas do cara não encontrar aquilo que foi desenhado para ele consumir. Então, assim... Se um cliente não conseguir desenvolver junto comigo uma peça que o usuário consiga achar aquilo que ele foi contratado, que eu fui contratado para fazer, a gente tem que refazer ou o briefing ou refazer a peça toda. Então, assim, o respeito total é no meu usuário.
Eu não abro mão da minha poética, ou seja...
É uma artista, né, Mauro?
É uma artista.
Não tem como negar.
Subiu um noturno de Chopin agora, vai lá.
Não, mas é verdade, quer dizer, assim, eu não abro mão daquilo que eu quero dizer, daquilo que eu estou expressando, daquilo que eu acho que é relevante no meu trabalho. E em compensação de todo o resto, eu abro mão numa boa, entendeu? Assim.
O que o peixinho queria dizer? Fala pra gente.
O peixinho...
Eu não sou o Nemo, né?
Não, o peixinho, por exemplo, foi uma viagem minha muito grande em cima do texto, do quanto que existe um limite ou não entre a imagem, o material e a forma de tratamento desse material. Eu construí o livro todo assim. Então, isso para mim era essencial. Agora, se o peixinho estava à direita, à esquerda, se a boca não sei o que, tanto faz para mim, entendeu? Não era isso que eu estava querendo dizer. Então, ok. Aí também eu abro mão de tudo, sabe? Assim, não importa. Quer cortar no meio, corta. Não faz a menor diferença. Assim, só não muda... por exemplo, o que eu fiz absolutamente questão desse livro, que eu nem sempre faço, foi assinar todas as provas de gráfica com cuidado e exigir que seja uma gráfica boa. Né? Assim, dependendo do tipo, assim, às vezes, sei lá, uma ilustração só de traço, PB. Cara, qualquer gráfica de fundo de quintal faz isso, entendeu? Sim, cara.
se estragar teu trabalho,
estilogravura.
Manda explodir, né, a gráfica, né?
Entendeu? Sabe? Então, depende do que eu tô querendo dizer com aquele trabalho. O que é importante pra mim naquele trabalho.
É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Fala Frila com um tema abrangente, interessante, profundo, daqueles que você precisa ouvir no dia a dia, principalmente se você está começando aí sua rotina de trabalho. Ir de encontro à sua liberdade criativa, pelo resumo do nosso papo, é saber encontrar exatamente aquilo do que você não abre mão no seu trabalho. Pode ser, no meu caso, uma boa história, a Carol, a liberdade de expressar sua linguagem, o Cristiano com a preocupação com a integridade do usuário, o cumprimento da missão daquele site que ele está desenvolvendo, mas encontre vou chamar de paixão, tá? Encontre a sua paixão naquele trabalho, aquele DNA mínimo que diz que a sua assinatura, a sua presença, o seu chamado à posteridade e ao protagonismo, né, da sua própria carreira esteve presente. Porque, lembrando sempre, cada projeto tem que ser um trampolim para o próximo, principalmente se você está começando. E saber encontrar o mínimo, o mínimo não no sentido de pouco, mas o mais precioso que existe naquele seu pequeno momento criativo ali, é o fundamental nesse tipo de momento. Do Rio de Janeiro, eu sou Mauro Amaral, estou à frente da contemconteúdo.com e também no mauroamaral.com e no ocuradorsabe.tumblr.com. Vamos seguir esse Tumblr aí, galera, que tá interessante.
E eu sou a Carol Vinhamaru, você me encontra no lagartixa.org.
E aqui do Rio de Janeiro, que tá quente pra burro, Cristiano Web, todas as usernames de tudo quanto é site que você possa imaginar, cristianoweb.net.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem no post, sigam no SoundCloud e até semana que vem.
Surpresa, cara. Então, eu tinha o maior preconceito de ver, assistir Kill Bill e vim assim, frenético, cara.
É um videogame, né? Kill Bill é um videogame.
Cara, eu sou muito fã do Tarantino, muito fã dele.
Samuel Jackson falando depois desse cu preto é muito bom, cara.
Então tá.
Vamos lá, Tarantino.